Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e agora vamos falar mais alguma coisa sobre tríades.
Aqui é a Raul e o melhor prato do dia é uma colher no café da manhã.
Maravilhoso. Cara, esse maluco é muito... Ele é o melhor, assim, de caralho, capanga que você pode desejar, né, cara?
Mano, muito bom.
Muito bem, tô aqui com o Raul hoje pra gente trocar uma ideia sobre tríade. Falar de um filme, né, que o Raul passou pra mim aí. O Raul teve toda uma história com esse filme na faculdade. E a gente assistiu. O nome do filme é Election, que seria a eleição, né? Se você procurar por Election aí no Google, provavelmente vai aparecer um filme de comédia. Mas não, não é não. Esse, escreve Election Triad, que aí vai aparecer o filme, que é um filme chinês.
Melhor,
né?
É que, e eu colocar o ano, né, que é de 2005, uhum. E também é conhecido nos Estados Unidos como Tri-Election, então é mais, como você falou, é mais fácil procurar desse nome.
Como que é o nome? Tri-Election?
É, Triad Election.
Ah, Triad, Triad Election.
Uhum. Então, o que aconteceu assim, eu conheci o filme, ele... Eu tava tendo aula de história do cinema contemporâneo, e aí o professor, eu tinha uma aula de história do cinema chinês, né? Uhum. E ele falou desse diretor, que é o Johnny To, que ele faz muito esse estilo de filme. Ele é tipo o Martin Scorsese, mano, ele é o Martin Scorsese dos... Tipo, ele é uma mistura, na verdade. Uhum. De Martin Scorsese com David Fincher, porque ele faz muito filme de gangster e de filme tipo... Que nem o David Fincher, né? Filme de crime, aquelas coisas tipo Seven, daquele jeito, sabe?
Sim, sim.
E ele faz muito desse estilo de cinema, principalmente de gangster. Acho que ele deve ser um dos diretores chineses que mais fez filme sobre tríade.
Caraca.
É foda. Aí o professor falou assim, tava falando sobre ele e ele até falou o nome dos filmes e tal. Aí ele falou, se quiser ver o filme, ele passou três, né, pra gente ver. Esse, o Election, o Exiled, também é da tríade, e o... Qual que passou outro? Como chama? Drug War, que também é da tríade.
Caralho. Mano, esse filme é muito foda.
Também.
Eu gostei muito dele, toda a parte de roteiro e tal, etc. Os diálogos, assim. Tipo, eu cheguei num novo nível, né? Vendo essa porra desse filme. Porque o filme é chinês. E o Raul passou a legenda. Não sei se eu baixei a legenda errado. Que porra aconteceu? Que veio a legenda em inglês. Então eu tava assistindo um filme chinês com legenda em inglês, cara. Tava foda o bagulho, mas isso, sei lá, deu uma atmosfera muito doida pro filme, porque eu tive que prestar muita atenção. Então eu entrei muito lá dentro, tá ligado? Eu tava lá com os caras e tal.
Aí, ó, plaquei o English e tal, cara. Já ensina desse jeito mesmo, né? Porra.
Mas o foda, o que eu gostei muito desse filme é a sutileza. Tá ligado? Que é o que a gente vê muito no Martin Scorsese. Apesar do Scorsese ter um pouco mais, ser um pouco mais assim, como é que eu posso dizer, tecnológico, né? Ele sempre inventa uma câmera diferente, uma parada louca assim, né? O Johnny To, cara, ele faz de uma forma simples. Tipo, aquela cena bem no começo do filme mesmo, que os mafiosos lá, os caras da tríade estão conversando, né? Que são aqueles malucos mais elevados lá, que são os tios, né? Os uncles. Cara, naquela cena é maravilhoso, porque tipo, não tem porra nenhuma ali, é uma sala com os caras e tal, mas tem uma coisa que chama muita atenção, um ventilador de teto, que cara, ele tá tipo a 1 por hora, tá muito devagar, não tá fazendo vento nenhum, ele tá, sabe, completamente inútil ali, se você for pensar assim na cena, como né, o que você faria como diretor, primeira coisa, ligar aquele ventilador, ele passa, né? Ele não passa credibilidade porque ele não tá soprando ninguém. Mas é exatamente esse o charme, né? O charme é aquela cena, os caras bebendo um chazinho, sabe? E os caras numa discussão mó acalorada, daqui a pouco o cara fala, gente, hora de beber o chá. Aí todo mundo se acalma, né? Todo mundo bebe o chá em silêncio, há um respeito, só aquele ventiladorzinho rodando bem devagar. Caralho, velho! É maravilhoso.
É muito bom. Ele é um filme de categoria 3, que seria mais ou menos... A categoria 3 é o maior 18 lá na China. Ou em Hong Kong, né? Eu acho que mais pra Hong Kong que serve isso. Hoje em dia, eles nem usam muito isso como antigamente, né? Ficou muito famoso esse estilo de filme na década de 90.
Puta, cara, é muito foda. Um pouco do roteiro do filme, só pra né, localizar a galera... É uma tríade, né? É o Wo-Sing, né? Se eu não me engano.
É o Yo Luing Xing, que até a gente falou no cast.
Uhum. E, tipo, os caras estão passando por um processo de troca de um dos líderes. Não é o Cabeça de Dragão que a gente falou no programa, né? Mas seria um dos líderes ali, um dos chairmen, que eles chamam.
Na tradução que eu vi, tá escrito Cabeça de Dragão, né? E outro lugar fala que é presidente.
É, porque o Cabeça de Dragão, eles ainda citam numa cena lá. O Cabeça de Dragão vai reconhecer esse chairman, né? Que é o presidente. E aí, quando ele reconhecer, através daquela porra, daquele objeto, né? Tem um objeto muito específico que eles chamam de baton. Que é uma madeira entalhada, né?
Uhum. É, lá... Assim, só pra avisar, eu vi em português o bagulho, então...
em português, como que é o baton? É bastão?
É bastão, isso é só de bastão mesmo.
Que é um bastão simbólico, né? Todo entalhado, que tem não sei quantos anos lá. Isso é muito doido também da máfia chinesa, né? Tipo, é uma organização que tem 300 anos, né? E aí os caras estão nessa eleição, né? O nome do filme é esse, Election. Tudo é baseado nessa eleição. E aí um dos caras ganha e o outro perde. E o cara que perde é um maluco do caralho. Que é o Big D lá.
Caraca, ele é muito porra. Um chinês
maníaco do caralho. Ele não aceita. E ele começa a causar, né? E tem um diálogo muito legal. Tem um gordinho lá, cara, que ele é foda pra caralho. Um chinês bem gordão, assim, sabe? Que quando ele vai preso, ele tira o cinto e tem que ficar segurando a calça pra calça não cair. Ele é maravilhoso, cara. E tem uma hora que ele chega nesse cara e fala assim, meu, a eleição dura 2 anos, né? O cara que foi eleito, ele vai ficar aqui por 2 anos. Essa organização já existe há mais de 300 anos. Você, que não gostou, tá querendo acabar com a nossa organização que existe há mais de 300 anos só porque aquele cara vai ficar 2 anos no poder? Caralho, eu acho esse diálogo tão foda, mano.
É muito bom.
É muito bom, né? Muito tipo, bom. Cara, você não é nada pra nós. Fica de boa, né?
É, e é foda que esse cara aí... Ele, assim, o pessoal chama os mais velhos, né? Porque ele tem a questão da escolha, né? Porque, assim, o filme começa... Que tá, tipo... Tá tendo uma reunião familiar, né? Tipo, os anciões, os tios, como eles falam também, né? Na onde eu tava lá, tá escrito tios. E eles estão, tipo, discutindo, né? Escolher quem vai ser, que é os dois, que é o Loki e o Big D, que é o porra louca que o Fabinho falou.
Maluco e o Loki... do caralho.
Puta que pariu, mas ele é engraçado. Sim. Aí, tipo, o pessoal tá discutindo. Cada um fala, não, eu prefiro o Loki, o outro, não, eu prefiro o Big D e tal.
Cara, só um ponto, desculpa te interromper. O Big D, mano, ele é o Joe Pesci sem limites, tá ligado?
Isso, caraca, isso é foda, mano.
Porque o Joe Pesci lá, pra quem já viu Bons Companheiros, Cassino, sabe que ele é porra louca. Mas, cara, esse Big D, ele é tipo maluco sem noção total, sabe? Ele é o cara que bate no Joe Pesci quando ninguém mais pode bater nele.
Porque o Joe Pesci, ele explode, né? Ele, tipo, ele tá calmo e ele explode. O Big D, não, ele tá sempre explodindo, tá ligado?
Ele não consegue conversar, cara. O maluco vem conversar com ele numa bolha e vamos ter a guerra, vai ter guerra, vai morrer todo mundo. E o cara, tipo, mano, eu tô conversando com você.
É, mano, é muito porra louca. Aí, tipo, os caras tá na reunião, tá, e acontece que tem uma prisão, de mandar de prisão pra esses líderes, né? E aí é engraçado que até aquela parte que ele fala, mano, você veio me prender aqui, eu não tô fazendo simplesmente nada, tá ligado? Sim. Eu tô aqui com a minha família e tal. E aí, infelizmente, eles prendem esses líderes, né? Aí depois mostra, vai indo lá e mostra um pouco do Big D, né?
Nossa, cara, ele é muito maluco. A primeira cena dele já é, que é aquela cena que o Raul falou na entrada, né? Que ele chega num cara lá da tríade e tem um... Os caras estão comendo uma parada, ele chega lá num barquinho assim, que é muito foda, né, cara? Aquele riozinho na China... A fotografia desse filme, né, é muito animal, assim. Tanto a fotografia quanto o jeito da posição da câmera e etc. Ele chega nesse cara que é da tríade, né, que é um pé rapaz lá.
É que ele tá tentando fazer o famoso lobby, né, ele tá tentando fazer uma propaganda, tipo, vota em mim. Então ele tá indo lá visitar os caras, tipo, de certa forma importante, né.
Sim, só que ele bota uma pressão no cara, porque o cara é só um soldado, né. O cara é um coitado. E ele fala pro cara assim, come essa colher aí, mano. Uma colherzinha de porcelana, né. O maluco vai, maluco.
Não, quebra. Não é assim, tipo, ele meio que falou zoando, né? Porque ele falou assim...
É, ele falou pra dar uma de gostoso, né?
É, ele falou assim, tipo, essa comida tá gostosa? Aí o cara, tipo, não falou nada. Tipo, o cara tá só olhando pra cara dele. Aí falou, então come essa porra dessa colher. Aí você, tipo... Só que ele, na hora, né? Depois ele até fala, ele falou, brincando. Só que na hora parecia sério. Aí o cara, tipo, tá bom, filho da puta. Ele falou... Quebra a colher, velho.
Quebra a colher e começa a comer a porra da colher de porcelana, maluco. Comendo, e ele fala assim, você é doidão mesmo, não sei o quê. E vai embora e larga o cara lá. E o cara fica lá comendo a porra da colher. E esse cara, ele aparece depois, mais pra frente no filme. E ele é um personagem maravilhoso, cara. Esse cara, que a gente tá falando que é o porra louca, né? Que é o Big D, é o cara que bate no Joe Pesci. E esse maluco que come a colher é o cara que bate no cara que bate no Joe Pesci. Porque ele é um maluco mais foda do que o primeiro, tá ligado?
Mano, ele é muito louco.
Cara, aquela cena que eles lutam na rua é maravilhosa, cara. O cara tá com esse bastão que a gente falou, né? O Baton lá, Baton, sei lá. E aí, meu irmão, uns 10 malucos cerca ele na rua, tudo chinesão, assim, bem naquele estilo máfia, de noite, uns facãozão, e os caras falam, meu, dá aqui a parada. Ele fala, eu só entrego pro meu chefe.
Nossa, ele é muito leal, né?
Cara, e o pau estanca, e ele mete porrada, e os caras dando facãozada nele. O cara dá uma facãozada no ombro dele, cara, e deixa o facão lá. O cara bate o facão e solta. E fica lá o facão e o cara lutando com o facão pendurado no ombro, maluco.
Mano,
nossa, esse parte... cara é muito sinistro, mano.
É, o ator é o Nick Chang. Ele é famosão, ele faz bastante filme de ação, né? Deu pra perceber por causa disso daí.
Porra, né? Ele dá uma chave de braço num cara. O cara tá segurando o facão, né? Ele dá uma chave de braço, enquanto o cara continua segurando o facão, e ele enfia o facão do cara nas costas do maluco. Vai entrando bem devagarzinho, centímetro por centímetro, assim, ó. Puta que pariu, cara.
É foda.
Ele é foda pra caralho.
Aí depois, tipo, ele vai lá, tal, ele começa a fazer o lobby e mostra depois o Loki, né? Ele também tá fazendo o lobby dele, claro, né? O cara não é porque...
Que é o outro cara da eleição, né?
É outro cara, só que esse cara, ele é diferente, ele é mais calmo, tal.
Totalmente político, né?
É, totalmente mais estratégico, político, né? Ele vai lá conversar com os caras, que tem um cara lá que ele tá contrabandeando frango, se não me engano, né?
Uhum.
E aí ele fala, ó, se você votar em mim, isso vai ter muito mais, como chama? Contribuição, eu vou te ajudar e tal. Aí o cara, mas o Big D prometeu que ia fazer mais coisa, tá ligado?
Sim, é porque é importante a gente falar também pra galera que esse Big D, que é o porra louco que a gente tá falando... Ele tem dinheiro pra caralho.
É muito rico.
Então tudo dele é dinheiro. Tudo dele, eu tenho dinheiro, eu financio essa porra, não sei o quê. Só que aquele bagulho, né? Dinheiro não é tudo, né, mano? Às vezes o cara tem muita grana e, meu... Esses bagulho de respeito, de honra, essas porra que tem nessas organizações tipo máfia, tríade, o caralho, fala muito mais alto do que dinheiro, né, cara?
É, inclusive é uma das coisas que o Loki, que o pessoal, né, gosta dele, a questão de ele saber ter imponência e mostrar respeito, né? Ele lembra muito bastante o... Não é o Michael Leone, é o filho dele, cara, agora acho que deu um branco aqui.
Filho do Michael?
O Michael Corleone, o que faz o Vito, exato. Ele melhora muito o Vito pelo jeito dele ser calmo, mas ele assim, você sabe que se ele mandar um bagulho, a pessoa vai fazer e tal. Ele não, precisa, não é que nem o Big D, que é um porra, ela fala, você vai fazer essa porra, eu vou cortar sua perna fora.
Sim, cara, é muito foda. E ao mesmo tempo que tá rolando toda essa treta da eleição, o cara não quer aceitar e tal, e começa... O cara que não quer aceitar começa a capturar nego. Tem uma cena que eles põem o cara na caixa e joga da ribanceira. Nossa. Que é foda, né?
É, porque assim, antes disso, ele decide fazer uma reunião, que até a cena que o Febrinho falou, né, que eles estão falando lá, e claro que o Big D pagou uns caras pro cara votar nele, né? E aí, só que a grande maioria vota no Loki, e aí o Big D fica puto da vida, porque os caras que ele colocou na caixa prometeu pra ele que ele ia conseguir ganhar.
Sim.
Aí os caras... O cara, puta, que eu nunca vi uma tortura mais tão porra louca que isso. O cara não, ele não construiu uma caixa, tá ligado? E ele fez a caixa, tá ligado? Já com os caras e já colocou o cara dentro, tá ligado? E aí ele falou, beleza, agora o que a gente vai fazer? Ataque esse filho da puta na montanha abaixo.
Pra galera entender bem, é aquelas caixas, parece uma caixa que vem aquelas galinhas, sabe? Quando você vai em galinheiro, né? Que a galinha fica dentro de uma caixa, quando transporta no caminhão. É tipo uma caixa daquela, só que tem uma pessoa dentro, e a caixa é exatamente do tamanho da pessoa. E aí uma caixa de madeira, toda furadinha assim e tal. Parece uma caixa realmente dessas de galinha. Os caras sobem numa porra de uma montanha lá no morro, e jogam o negócio rolando até lá embaixo. E aí o Big D joga os malucos e fala pros capangas, vai lá pegar os caras. Os caras vão lá embaixo, pega a caixa, sobe de novo até lá em cima do morro. E ele joga, ele faz isso umas 10 vezes, assim. Enquanto ele tá conversando no telefone com os outros caras e falando, olha, eu tô zoando o meio mundo. Vamos ter que fazer essa eleição de novo, não valeu e tal, né? Mas aí tem um outro agravante também, que é a polícia, né? A polícia tá atrás dos caras aí e ela acaba invadindo a porra toda e levando os malucos presos.
Porque, desculpa aí, que a gente falou no cast, né, que a polícia tem relação com a triade, né? E aí os caras falaram assim, a triade, beleza, você faz o que vocês quiserem, mas vocês não fazem merda a ponto da, sei lá, a mídia começar a querer saber o que que tá acontecendo, né?
Sim, cara. Puta, isso é muito doido. Porque, né, quando eles levam os caras presos, você vê o jeito do policial. O policial meio que troca ideia com os caras numa boa, né? Ele chama o gordinho lá, que tem que ficar segurando as calças na sala dele, umas 4 vezes conversando numa boa, né? Só com a porra do Big D aí, ninguém consegue conversar, porque o cara é um maluco do caralho, tá ligado? E aí o gordinho fala pro policial uma parte que eu acho mó legal, que ele fala assim, meu, eu tô tentando resolver igual você, tá ligado? Eu tô tentando resolver igual você. Se a gente não conseguir resolver esse problema aqui na prisão, porque nessa hora tá preso o Big D, tá preso o Loki, que é o outro cara da eleição, e mais uma meia dúzia de malandro importante da tríade, né? E ele fala, se a gente não resolver isso aqui agora na prisão, antes de sair nas ruas, esses caras vão fazer uma guerra foda. E aí o policial fala assim, se vocês fizerem guerra, eu vou prender vocês, porque eu tô aqui pra prender os caras da tríade. Aí o gordinho fala assim, olha, ao todo, só aqui na cidade, a gente deve ser uns 300 mil, se juntar todas as famílias. Você tem cadeia pra botar esse tanto de gente? 300 mil pessoas?
Nessa foto, caralho, meu irmão.
Eu dei risada demais nessa hora, cara. Eu falei, mano, é impossível, né? Se os caras se entregar, você imagina, se os caras se entregar, se chegar todo mundo lá, 300 mil, falar, a gente se entrega, prende. Não tem o que fazer. O que você vai fazer? Você vai brotar cadeia do nada? Casa, moradia, o caralho? Comida, assistência médica... Tudo, sabe? Não tem. Exato. E aí é maneiro pra você ver a relação da tríade também, né? Que tipo, meu, os caras às vezes evitando a guerra na rua ajuda mais a polícia do que se eles deixarem o bicho pegar pra polícia prender. Porque não tem nem como a polícia prender esse tanto de gente, cara. É muita gente. Só na máfia deles aqui, a Wolenxing aí, ele fala lá, tem uma hora, não lembro se é 20 mil, uma coisa assim. Ele fala assim, ó, só a nossa é 20 mil se juntar todo mundo, né? Então... é melhor a gente evitar essa guerra do que deixar o bicho pegar, porque nem a polícia não vai conseguir segurar esses malucos. E aí o policial fala assim, porra, então faz alguma coisa, né, mano? Se vira, troca uma ideia com esses caras e tal. E tem umas cenas ali também, de bagulho de câmera, né? Tô ligado que o Raul ama, que bagulho de cinema aí, que é maravilhoso, né, cara? A hora que os caras estão na prisão, a câmera vai de cela por cela, e aí ela vai pra um lado, os caras gritando, tipo, tá 6 celas e 6 caras, assim, cada um em uma cela, e eles falando
com o outro. É que deixa um plano geral, né? Que é o plano geral, que é aquele plano que mostra tudo que tá acontecendo, com o Traveling, que é quando mostra essa coisa de Traveling é uma máquina que faz a cena, não sei se quem já assistiu Old Boy, aquela cena daquele se mete porrada de todo mundo corredor, e sem corte, né? É daquele jeito.
Cara, é muito foda. Agora, tem um personagem que eu pensei que ele ia fazer muito mais do que ele fez, cara, que é o Jimmy, que é um cabeludinho, sabe?
Eu sei que ele é tipo, meio que ajudante, né?
Exato. Na hora que esse maluco, porra louco, que comeu a colher, leva umas facãozadas lá no meio da rua, o Jimmy que aparece de carro e salva ele. Puta, eu achei que aquele maluco ia ser, porque eu gostei muito do jeito dele assim, sabe? Eu achei ele muito foda. Falei, cara, esse maluco, acho que ele vai ser mais um cara, chairman aí, mais um presidente no final, sabe? Eu pensei que no final do filme o Loki ia sair fora e ia entrar esse maluco. Mas não, né? Ele só... ajudou ali, depois ele aprovou e tal, e falou, não, tudo bem, você é meu padrinho e tamo junto, né?
Porque assim, eu uma cena que eu gostei também, é antes desses aí, que é quando os caras são presos, né? E normalmente, no começo do filme, o cara, na hora que os anciões são presos, eles pedem pra colocar como chama? Fantoche não, cara. Capuz na cabeça pros caras, porque eles são influenciáveis, não quer chamar atenção, assim, da mídia, né? E aí, é engraçado que quando ele vai, eles vão colocar o bagulho na cabeça do Big D, o Big D fala, porra nenhuma, eu vou mostrar pra todo mundo quem eu sou, eu não preciso me esconder de ninguém.
É maníaco, né, começa, cara? E fala pra galera, mete foto nessa porra aí.
Muito bom. Então, aí depois assim, o porra louca do Big D, tá, como chama, o chefe, né, que é o Tengai, que é o tio, que é o que fica segurando toda hora essa porra da calça.
Maravilhoso, né? Personagem. O cara é preso, e ele tira o cinto, né, porque tem que deixar tudo que é de metal, não sei o quê, só que a calça dele é muito gigante, porque ele é um gordão, tipo o Jô Soares. E ele fica o filme inteiro segurando a calça dentro da prisão. É muito engraçado, cara.
É muito bom. Aí o que, que acontece? Ele tenta negociar com a porra do Big D, né? Porque o Big D falou, como o Febre falou, ele quer uma lição de novo, porque ele acha que essa porra não foi certo, né? E depois daquela cagada que tinha feito tacar os dois lá, que os caras ficaram fudidos.
Os caras da
morreu,
caixa, né?
É. Um, se não me engano, ficou tipo quase em coma. Ele foi até pro hospital. E o outro morreu também, não, né?
Acho que não morreu não, mas ficou zoado.
Ficou zoado, né?
Teve um que ficou de cadeira de rodas ainda.
E aí, tipo, ele decide negociar, cara. Falar, não sei o quê, você pode conseguir no próximo ano, a gente te garante, não sei o quê. Ele, não, porra nenhuma, eu quero essa caralho agora,
maníaco,
não sei,
né?
O quê.
O maluco tá com ideia no monte de boa, né, cara?
É, tipo, mano, e o tio, mano, ele é muito calmão, tá ligado? Tipo, ele vai conversando de boa e tal. E aí ele fala, sabe uma coisa? Então, eu vou separar essa porra, essa família em duas. Aí ele,
nossa, quando ele fala isso, cara, quando o maluco tá trocando ideia, quando o Big D fala isso aí, meu, os caras ficam até sério, né? Os caras ficam, porque,
cara,
porra, você não faz, não fala, né? É como se, sei lá, pra quem já viu o Poderoso Chefão conseguir entender melhor a cena. É como se o Vito Corleone estivesse conversando, sei lá, com o Sony, né? Pra dar um exemplo. E o Sony falasse assim, ó, quer saber, eu não concordo e eu vou fazer a minha própria família agora. Tipo, mano, isso é inaceitável, tá ligado? Você é da família,
cara. É, ele falou, mano, e como a Yoluan Chin, que até a gente falou, que é uma das mais tradicionais, que é, inclusive é uma que ainda faz aquele ritual dos 36 promessas, 36...
Que mostra,
porra,
no
louca,
filme,
o cara,
que é bem legal, né?
É muito foda. Aí, mano, o cara falou, mano, você vai separar uma como chama? Uma triagem tem mais de 300 anos. Aí ele fala, puta que pariu, esse cara não tem jeito, velho.
Ah, ele ainda fala assim, ó, você tava com um problema aqui dentro, né? Você tava com um problema aqui dentro da nossa família, então... Sei lá, você podia ter metade das pessoas a favor e metade contra, né? Só que ninguém era seu inimigo. Agora, quando você falou isso aí, vai ter guerra e você não é só inimigo da gente. Você é inimigo das outras tríades também. Porque existe um equilíbrio e nenhuma tríade dessas grandes quer a tríade nova aparecendo pra começar a roubar os negócios dele na cidade, né? Então o cara falou, meu irmão, você tá fudido. Você conseguiu agora arrumar tantos inimigos que você não vai conseguir nem dar conta. E é a primeira vez que o Big D fica meio bizarro assim no filme, né?
É, que ele fica, fala, mais
caralho,
sério.
Fudeu.
Aí ele fica, né, mó com, tipo... É, claro, aquela coisa, né? Depois que o cara vai embora, ele fala... Ah, eu vou fazer essa porra, mãe, foda-se, o quê? Começa a gritar que nem um maluco. Aí, tipo, o Loki é solto. E aí ele liga pra um cara lá pra entregar a porra da cabeça de dragão. E o que acontece? Esse filho da puta foi... Ele foi pago, né? Na verdade, não foi pago, não. Ele foi ameaçado pelo Big D. Se ele não entregar a porra da... Se entregar a porra da cabeça do dragão, ele vai, né, somar no rabo.
Uhum. Que é o bastão, né? O bastão simbólico lá, ritualístico.
É, o bastão. Porque se a pessoa não tiver o bastão, ela não vira a cabeça de dragão.
Uhum.
E aí, tipo, o cara pede lá, o tio, né? Esse daí. Ele pede, o cara falou, não vou entregar. Aí ele falou... Puta que pariu, você tá de sacanagem. Aí o cara, mano, é a porra do bastão, tava lá em Macau. Porque eles são de Hong Kong, né? Em Macau, uma
outra
cidade.
Ah, puta que pariu, mano.
É, cara, é tipo, sei lá, tá aqui no São Paulo, o bagulho é no Rio de Janeiro que eles têm que buscar.
É nada, é muito mais longe.
É, acho que até mais, né?
É, até mais.
Aí, tipo, mano, aí que entra na cena esse que você falou que gosta dele, né?
Uhum, que é o que toma as facas usadas, né?
É, ele e também o que você falou que faria mais coisa e...
O Jimmy, uhum, é o cabeludinho. Jimmy.
Então, o Mr. Sok, o que tava até conversando com o Big D lá no barco, né? Ele pede pro cara ir buscar a porcaria do bastão, né? E ao mesmo tempo, outro cara manda o que você falou que gosta dele, né?
O Jimmy.
É o Jimmy buscar também.
Uhum.
Só que um não sabia da coisa do outro, tá ligado?
Sim, cara, isso é muito doido. E pra ver como os caras mudam, né, de lado. Um dos caras que foi buscar o bastão tava apoiando o Big D, né? Porque até então era só uma eleição. Então ele falou, olha, tem um cara trazendo o bastão, você vai lá, bate nesse cara e pega o bastão. Que era aquele gordinho. O gordinho tava lá no meio do mato com o bastão, chegou.
Nossa.
Esse cara e começou a bater no gordinho pra caralho. E o gordinho foi muito legal, porque ele foi muito leal à família, né? Ele, enquanto apanhava, ele ficou recitando o código, né? Se eu trair os meus irmãos, eu vou ser atingido por 5 raios. E pá, levava uma paulada. Se eu trair os meus irmãos, eu vou ser morto por 5.000 facas. E pá, levava uma paulada. E não entregou a porra do bastão nem a pau. Aí, quando o Big D falou o bagulho lá que ia formar a própria família, a galera avisou o contratante desse maluco que tava batendo no gordinho. Ele ligou pro cara e falou, olha, tem um cara com bastão aí, é pra você socorrer ele. Só que, tipo, o maluco tava espancando o cara do bastão.
É muito engraçado essa parte.
E aí ele, ao mesmo tempo, ligam pro cara que tá apanhando, né, o gordinho, que tava recitando as palavras. O gordinho atende e eles falam, ó, tão mandando um maluco aí assim, assim, assado pra te resgatar. E quando o gordinho olha pro cara que tá batendo nele, é o cara.
Então, aí ele fica tipo, ah, beleza, então.
Aí o cara vira pra ele e fala, desculpa. Cara, gente, esse filme é muito bom, cara. Election, o nome do filme. Procura aí na internet aí, né? Locadora do Paulo Coelho, a gente tá ligado como é que é. Você encontra fácil aí. E assistam, cara, porque é maravilhoso, mano.
É, muito bom.
Thank you.